Amanhã de manhã vai ser dia 17 de Tamuz, quer dizer, a noite já é 17 de Tamuz. 17 de Tamuz é um jejum. Um jejum diurno apenas, começa com a aurora e termina com a saída das estrelas. No caso, é o jejum mais curto no hemisfério sul, pelo fato de ser inverno. E esse jejum é um jejum que marca alguns episódios tristes da nossa história. E, na realidade, começam 3 semanas que são 3 semanas tristes para o nosso povo. Então, a primeira coisa, no dia 17 de Tamuz, o primeiro episódio que aconteceu foi o bezerro de ouro que o povo fez e o Moshe quebrar as tábuas da lei quando viu o que aconteceu. Também nessa data, pararam de oferecer a oferenda diária no templo sagrado, antes ainda da destruição do templo. Isso cessou nesse dia. Talmud conta, em alguns lugares, essa história, nos Midrashim, como a cidade estava sitiada de Yerushalayim, então não tinham mais carneiros, acabaram os carneiros, não tinha como fazer oferendas. Mas mesmo assim, os judeus baixavam pela Romá, pela muralha, uma cesta com dinheiro, e os inimigos colocavam ali um carneiro em troca do dinheiro, com certeza muito mais do que valia o carneiro. E assim eles puderam continuar a fazer as oferendas. Até um dia que os inimigos colocaram na cesta, em troca do dinheiro, um porco. E nossos mestres nos contam que quando as patas do porco encostaram na Romá, na muralha de Yerushalayim, a cidade inteira estremeceu. Até por isso, um dos motivos pelo qual o porco é tão mal visto na nossa literatura, é justamente por esse episódio. Quer dizer, o que ele tem de mais não kasher do que outras carnes não kasher? É por essa provocação, que foi das primeiras, e depois a história nos demonstrou muitas provocações usando porcos. Depois, também aconteceu nessa data de 17 de Tamuz, a cidade de Yerushalayim começou a ser destruída e invadida, por um momento que a Romá, a muralha de Yerushalayim, cedeu aos romanos, e eles começaram a invadir de fato Yerushalayim, e culminou com a destruição do templo 3 semanas depois, no dia 9 de Av. Também, nossos mestres contam que um Sefer Torah foi queimado nessa data, e isso até é uma forma de lembrar todas as vezes, inúmeras vezes, que livros, rolos de Torá e livros sagrados foram queimados em praça pública, em sinagogas e etc., como os antissemitas ao longo de todas as gerações o fizeram. E também, no dia 17 de Tamuz, foi colocada uma idolatria dentro do templo sagrado. Então, por conta de todos esses episódios, o dia 17 de Tamuz é um dia de jejum, um dia de luto, e um dia que começa esse luto pela destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Quais são as regras, então, do jejum? Primeira coisa, não se pode comer, não se pode beber. Só. Não tem as outras proibições de 9 de Av e Yom Kippur. Segundo lugar, se fala a prece de Aneinu na reza de Minha, à tarde. No Shema Koleinu se acrescenta Aneinu. O Hazan, onde eventualmente já está se rezando com Minyan, neste ano se fala Aneinu de manhã e de tarde, o Hazan, se fala na reza de manhã e à tarde. Tem leitura da Torá,
especial de jejum. À tarde tem leitura da Haftarah. E também se fala Slichot de manhã, Slichot especiais de 17 de Tamuz. E se fala Avinu Malkeinu. E esse ano, por conta de toda essa epidemia e tudo que está causando para toda a humanidade, mais ainda, um momento de preces, um momento de pedir Avinu Malkeinu no fundo do coração, para Deus tirar essa peste da terra e trazer cura para todos que precisam de cura, e sustento para todo mundo, e tudo aquilo que nós precisamos, uma vida normal, se Deus quiser. Depois começam, a partir do dia 17 de Tamuz, começam essas 3 semanas, que são 3 semanas de luto pela destruição do templo. E essas 3 semanas são divididas em 2 partes. A primeira parte tem um nível de luto. A segunda parte, que é a partir do começo do mês de Av, muda e fica mais intenso o luto. E na realidade, no dia 9 de Av é mais intenso ainda, mas são leis específicas de 9 de Av. Durante essas 3 semanas, não se corta cabelo, não se corta barba, não se faz casamentos durante essas 3 semanas. Pode noivar, fazer um noivado pequenininho, só para confirmar o noivado, deixa a grande festa para depois, mas isso sim, mas casamento não se faz. E por conta de diminuição de alegria nessa época, não se deve ouvir música, música orquestrada, música com bandas, etc., que trazem alegria para a pessoa. E também, a partir do dia 17 de Tamuz, se evita fazer a brachá de Shehecheyanu sobre frutas novas e sobre roupas novas. Isso significa que ao longo dessas 3 semanas se evita usar roupas novas, então não se usa roupas novas. Pode até comprar, nos 9 dias não pode nem comprar roupas novas. Pode comprar roupas, mas não usar roupas novas. Principalmente roupas, são roupas de baixo, que a pessoa precisa trocar, não tem problema. Você pode comprar novas se está precisando. Mas roupas de cima e roupas que trazem alegria quando a pessoa veste. Obviamente um terno novo, alguma coisa assim, certeza que não se pode vestir esses dias. São coisas que trazem uma alegria intensa para a pessoa. Fruta nova, quer dizer, fruta de época, que a pessoa até agora não comeu esse ano, se evita comer durante a semana. Se tem alguma fruta nova, que justo agora é época e você ainda não comeu, então deixa para fazer no Shabbat o Shehecheyanu para comer a fruta nova. E essas são as regras que valem durante essas 3 semanas, como são chamadas, mas na verdade é a primeira metade, se Deus quiser. Esperamos nem precisar usar a segunda metade, que possamos logo ter Mashiach e a reconstrução do Beit HaMikdash, mas conforme for mais para frente, vamos ver as leis específicas dos 9 dias. Então vamos aproveitar essa época, uma época que na realidade é uma época que tem 2 lados. Por um lado, é uma época de muito luto e tristeza pela destruição do templo sagrado. Mas por outro lado, justamente por ser um momento tão delicado, nós temos uma proximidade maior com Hashem nesses dias. Então, momento para aproveitar também, para rezar mais e mais pela nossa salvação, principalmente para termos o Beit HaMikdash em breve, para termos a nossa terra de Israel inteira e termos paz, e também para resolver os problemas atuais mais do que nunca.